Bem-vindos ao Tussurdão.
Bem-vindos de volta a mais um e-commerce à quarta. Esta é a edição 42 do nosso podcast, portanto já estamos aqui muito próximos do primeiro ano do podcast e quero agradecer a quem está desse lado e quem tem seguido o nosso podcast, o videocast, que nos segue nas redes sociais e que vai acompanhando o nosso podcast. Obrigada por estar desse lado e já sabe, se tiver alguma dúvida, alguma questão ou se quiser saber mais sobre e-commerce, basta entrar em contacto connosco. Esta semana temos um convidado no nosso e-commerce à quarta, que é o Milton, homem finanças, podem encontrar no Instagram ou no TikTok. E obrigada, Milton, por teres aceito o desafio. E passo-te já a palavra para que possas te apresentar para quem não conhece a tua página e não conhece o trabalho que tens feito. Queres falar-me um bocadinho então sobre aquilo que tens feito online e até os teus projetos?
Obrigado pelo convite. Pronto, eu tenho uma página há cerca de um ano e meio que fala, Homem Finanças, e fala sobre independência financeira e acreditando eu que existem três caminhos para a independência financeira, portanto, é à volta desses três caminhos que a página faz o seu conteúdo. Que já agora, depois posso contar a história de como é que a página surgiu, queres que eu conte já? Porque é que a página
Sim, por favor. Sim,
é um exercício, claro. Até porque temos no e-commerce e muitas pessoas até querem optar pelo e-commerce, mas têm alguma dificuldade em explicar qual é o projeto e qual é o produto. Sabem que querem deixar de trabalhar por conta de outra, não é? E há um exercício que se faz muito em gestão, até porque eu sou formado em gestão, que é o Ikigai, que é um exercício, não sei se já ouviste falar, Ikigai.
Sim, conheço perfeitamente, sim.
É um exercício japonês e que basicamente consiste em fazer quatro listas: uma lista das coisas que nós gostamos, uma lista das coisas que nós somos bons. E depois o que é que uma lista de como é que eu posso fazer dinheiro com isso, o que é que o mundo precisa e como é que eu posso fazer dinheiro com isso. Portanto, o último será o modelo de negócio. Na pandemia, no primeiro confinamento, algo do género, eu fiz uma lista com todas as minhas habilidades, etc. E como eu já venho na internet há muitos anos, há cerca de 10 anos noutros negócios que tenho, essa era uma das coisas que eu era bom. Para além disso, fazia alguns investimentos, tinha algum sucesso nos investimentos, essa era outra. E eu gosto de acreditar, contra a opinião de muitas pessoas, tenho um bom sentido de humor. E, portanto, isso também lá estava. Então, tentei fazer uma página sobre renda extra, ou sobre rendimento extra, que englobasse essas três coisas, não é? Portanto, e tendo em conta que eu percebia bastante marketing digital, achava que ia conseguir escalar a página até rapidamente. Pronto, e isso aconteceu, não é? No espaço de um ano e meio, creio eu, temos 30 mil seguidores no Instagram e 20 mil no TikTok. E, obviamente, sempre com conteúdo mais sobre investimento e negócios e business, e com algum sentido de humor, na opinião de algumas pessoas, fraco, e eu respeito, mas eu gosto de acreditar nele.
Isso é sempre normal, não é? Nem toda a gente concorda com a nossa forma de
Não,
ver
por
as
acaso
coisas.
não, não recebo.
Mais
Mas
ou menos.
por acaso não recebo críticas. É raro, sei lá, uma por ano, não sei, uma em cada 6 meses.
Sim.
Mas é muito raro, muito raro. Antes, pelo
Faz parte.
contrário, regra geral é o que gostam da página. Tem uma vantagem muito grande quando nós fazemos o Ikigai, que é fazemos projetos que estão adaptados a nós, não é? É muito difícil alguém imitar-nos porque aquele registro é muito nosso, não é? Mesmo encontrando um produto para e-commerce, se eu escolho um produto que eu percebo bastante, que gera cliente antes, etc., é mais fácil eu criar vantagem competitiva. A vantagem competitiva é uma coisa muito importante num espaço tão competitivo como o e-commerce.
Claro, sim, e a verdade é que há cada vez mais pessoas a quererem lançar a sua loja online, seja a título individual, seja mesmo dentro de uma empresa, não é? Que já tem um produto, já está a vender alguma coisa e que quer fazer crescer o negócio. Mas olhando para as finanças pessoais e olhando para a parte mais pessoal, não é? Alguém que quer ter um rendimento extra ou alguém que quer se lançar sozinho, o que é que achas que seriam os primeiros conselhos que poderias dar ou as primeiras dicas que poderias dar a quem quisesse investir num projeto de e-commerce?
Boa. Então, 80% dos negócios morrem nos primeiros 5 anos, não é?
Sim, é
Certo?
verdade.
Pronto. E por isso, se calhar, essa é a primeira coisa que nós devemos ter alguma atenção. E, na minha opinião, diminuir o risco inicial, acho que é, sem dúvida, uma coisa que nós devemos fazer. Imaginem que, por exemplo, eu trabalho por conta de outrem. Eu posso começar com aquela expressão que os ingleses, os americanos usam bastante, do side hustle, não é? E o e-commerce ser uma coisa mais à parte. E depois, quando o side hustle já dá mais do que o emprego, aí sim, não é? Sair do emprego. Melhor ainda é fazer isso quando eu já tenho, por exemplo, sei lá, na minha opinião, 12 meses é o ideal. Se eu tiver 12 meses para poder viver, porque na realidade o ideal é 6, só que Na realidade, quando eu tenho 12, na realidade tenho 6, porque, pelo menos por experiência própria, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar por mim, é, quando chega a meio, a gente, ei, já só tenho mais metade do tempo para isto dar o que eu... Não é? E acho que aí é que começamos, não sei. É uma opinião.
E há sempre coisas que nós não esperamos que aconteçam, não é? Há sempre alguma conta, carro, avaria, não é? Há sempre alguma coisa que nós não temos em consideração.
Não, Vera, regra número um, qualquer negócio que a gente abra, nada, alguma coisa não vai correr como nós esperamos, sempre. Eu, não tenho, em vários negócios que lancei, nunca houve um em que a coisa corresse exatamente como eu previ. Não, não. Eu vou-vos dar um exemplo. O ano passado lancei uma aplicação e primeiro lugar na App Store das aplicações pagas, depois mudámos a estratégia, começou gratuita com três dias para experimentarem e só depois é que convertia. E depois passámos para o top 10 das aplicações grátis, tendo em conta que passou a ser grátis porque não tinha que pagar a fase inicial. Certo? E isto parece uma história de sucesso. A verdade é que, primeiro, a aplicação era para ser um drinking game. E eu fiz um vídeo, eu gosto de experimentar se o produto funciona ou não. Experimentei numa conta com 1000 e poucos seguidores, um vídeo da apresentação da app, e aquilo teve, sei lá, 60 ou 100 mil visualizações, uma coisa assim. E eu pensei, pronto, atingimos, batemos no ponto, esta aplicação é para fazer. O que é que eu não fiz? Publicidade paga. Quando eu faço a página, foi só orgânico, não é? Testei, tudo bom. Quando eu faço a página da aplicação e vou para pagar, para fazer publicidade, a publicidade serve para algo.
Não dá. Porque pois, imaginei que fosse isso que fosse fazer.
Porque não permitia mais drinking games. Então, tivemos que mudar, deixou de ser um drinking game, tivemos que disfarçar ali a parte em que a pessoa bebia, pode escolher outro tipo de penalização, certo? Mas pronto, conseguimos lançar e correu bem na mesma. Mas a verdade é que o início foi turbulento, não é? Porque sempre.
Sim, nós nunca testamos tudo, nunca experimentamos tudo, nunca vamos até ao limite daquilo que poderia ser o teste de um produto, de um serviço, até porque para desenvolveres a aplicação tiveste de fazer algum investimento, não é? E é sempre difícil nós irmos testando, experimentando à medida que vamos desenvolvendo. Muitas vezes precisamos de fazer um investimento inicial até abultado, não é?
Essa é outra parte, diminuir o risco, não é? Alguns truques, por exemplo, para aplicações eu recorro a freelancers que, regra geral, cobram menos, pelo menos numa fase inicial. Depois não quer dizer que eu não contrato um developer para fazer manutenção da aplicação, melhorar a aplicação, etc. Eu sou muito a favor de um plano mais ou menos do que um plano incrível que eu nunca mais chego lá. Certo? Quando eu começo a ter uma visão muito grande para um determinado projeto, ok, eu começo com a visão mais pequenina que eu posso ter. Certo? E só
Para poder
depois é que
testar,
faço
não é?
para poder
Para
fazer,
poder
não é? Senão, senão,
testar.
senão paralisamos. Senão paralisamos, não é? Pronto, esse é outro truque que eu acho que é importante. E esse cara, o erro que eu vejo mais nas pessoas que começam os seus negócios em termos de risco é que começam logo a abrir empresa, parece que fazem all-in, não é? Também não sabem os benefícios fiscais que têm, porque, pelo menos em Portugal, eu tenho essa ideia, corrijo-me se eu estiver errado, mas nós temos sempre a ideia que os recibos verdes são uma coisa péssima. Temos essa ideia. O recibo verde é uma coisa péssima. E na realidade não é. O recibo verde é uma coisa péssima quando é para disfarçar o trabalho por conta de outrem. Aí é péssimo, porque não foi criado para aquilo. Não é? É a
Claro.
mesma coisa que eu ir para o mato com um Ferrari e dizer: os Ferraris não prestam, isto não anda no mato, não foi criado para andar no mato. Certo? Um Pajero é espetacular para o mato. Um Pajero de 98, certo? E portanto, imaginem, por exemplo, eu acho que a maior parte das pessoas chegou ao pé delas e disser assim: porquê vais abrir empresa? A pessoa, porque me contou com isto disse-me. Em vez de, ok, então pergunta-lhe se tu abris atividade, quando é que vai para o IRS? A maior parte das pessoas não sabe, só 15% da venda é que vai para o IRS, quando eu faço, é que conta como rendimento. Ou seja,
Sim, depois tem. E
85%.
também tens a opção de emprestar em nome individual, não é? Não tens só a opção de recibos
É isso.
verdes, tens aqui várias
Não,
opções. Tens é que
é
falar
isso.
com a
O
pessoa
recibo verde.
certa, não é? Tens que falar
Exatamente.
com o contabilista certo, nem sempre é a melhor pessoa para dar a resposta. Não são todos iguais, não sabem todos a mesma coisa. Sim.
E não é só isso. E também não é aquilo que se chama a teoria da agência. Não sei se é formada em gestão, mas a teoria da agência, que é a pessoa que me vai representar, o agente, não é? Não tem o mesmo interesse que eu, com o principal. É uma coisa quando vou ao mecânico. Se eu chego ao pé do mecânico e dizer assim: o que é que o carro precisa? Não é? Vai-me dizer ali um monte de coisas que o carro precisa. Se eu chego ao pé do contabilista e perguntar o que é que eu preciso, vai-me. Muitos deles, não digo todos, mas muitos deles vão-me vender aquilo que lhes vai dar mais lucro a eles, que é já ter um contabilista. Porque se eu abrir a empresa, preciso de um contabilista. Se eu abrir atividade, até certo volume de faturação, eu não preciso de contabilista.
Certo, sim, claro que sim. Como é que tu validas as tuas ideias? Então, falaste aqui da questão do teste numa página menor, com alguma interação. Tens mais alguma forma de validar as ideias antes de fazeres all-in, de fazeres realmente o investimento total?
Há várias maneiras de validar. Eu primeiro gosto de falar com pessoas que me dão opinião. A primeira coisa que eu faço é uma coisa simples, todos nós temos acesso a amigos, etc. Não é que eles, por favor, não pensem que eles vão comprar, que eles não vão comprar, mas façam na mesma o teste, tu compravas, não compravas, porque não compravas, o que gostas da ideia. Tentem os amigos otimistas e os mais pessimistas, também tentem os dois, não se foquem só naqueles que vos vão dizer bem do vosso produto. Depois, a seguir, eu tento, uma coisa que me interessa bastante, até antes disso, não é? Que é se eu vou ter alguma vantagem competitiva ou não. Se eu não vou ter vantagem competitiva, não entro. Se eu não tenho nada de diferente para oferecer, não vale a pena estar a entrar no mercado. Eu acho que a maior parte das pessoas acha que pode pegar um produto qualquer e pôr esse produto no mercado e depois não tem vantagem competitiva nenhuma e depois não consegue vender. Ou tenta competir pelo preço, não é? Depois compete pelo preço, não tem margem, depois esquece de meter a margem para o marketing e depois aquilo tem receita, mas não tem lucro, não é? E entramos nessa espiral que é difícil sair. Ok. Essa é uma forma de validar. Há outras formas de validar, como fazer a página, montar tudo, se forem bons a fazer páginas, então e não precisarem pagar ninguém. E se precisarem pagar por 20 euros, arranjam alguém para fazer uma página em plataformas como o Fiverr ou o Workana ou algo do género. Alguém para fazer a página e tudo funciona, menos o checkout. E vocês sabem quantas pessoas é que carregaram para meter no carrinho ou carregaram naquele botão, e isso pode ser outra estratégia para utilizar. Muitas vezes, depende, eu também pergunto à minha audiência o que é que ela quer, por exemplo, em alguns produtos digitais. Acham que isto dava certo? Depois vejo os votos, não é? Ah, eu comprava isso, eu não comprava. E às vezes também depende das armas, das ferramentas que nós temos a nosso favor e podemos usar. Quando estamos numa fase inicial, é mais difícil utilizar uma audiência como a audiência que eu tenho, por exemplo, não é?
Claro, é mais difícil a interação, é mais difícil a resposta, até porque se for uma página pessoal, por exemplo, não é uma página já segmentada a um determinado tema, é uma página pessoal, torna-se mais difícil numa fase inicial receber feedback, porque quem está a seguir não está a seguir propriamente por aquele motivo, provavelmente
Exatamente.
é amigo, é familiar, conheceu a pessoa num evento, não é? Portanto, é um bocadinho mais difícil. Há bocadinho falaste nos 12 meses. Quando falamos em 12 meses, estamos a falar de 12 meses de custos pessoais e custos da empresa, não é? Isso
Sim,
temos de ter em consideração se nos lançamos assim aos leões. Mas por outro lado, também existe aqui outra questão que eu acho que deve ter sempre ser tida em consideração, que é nem todos os negócios têm que ser para full-time. Eu posso querer ter aquele side job apenas para gerar rendimento extra, para poder investir ou para poder ter umas férias. Eu acho que às vezes até é difícil para quem lança um side job não gastar aquele dinheiro. O que é que achas? Acho que muita gente faz isso porque precisa de rendimento extra e não consegue estar a juntá-lo para poder investir num negócio mais tarde.
Para escalar um negócio, nunca tinha
Sim, não
pensado
sei
nisso.
se sente isso.
Nunca tinha pensado nisso. Eu não sei, porque imagina, a audiência que eu costumo ajudar a montar negócios, ela já tem assim uma predisposição para poupar, investir. E se calhar nisso, tenho essa vantagem de não sentir muito isso. Mas é provável, as pessoas, algumas querem só fazer algum dinheiro a mais para ter uma vida mais desafogada, e é justo. E
Certo, claro.
fazer mais 200, 300 euros por mês, se calhar ajuda, sim. Sem dúvida. No entanto, eu acho que, começando, eu até começar, eu acho que a melhor estratégia, na minha opinião, vale o que vale, é começar por criar uma audiência, para o produto. Faça sentido naquele nicho, criar uma audiência com memes, há tanta coisa que se pode fazer, não é engraçada. E depois de já ter os seguidores, porque isso vai-vos poupar imenso dinheiro em publicidade e vai-vos garantir clientes todos os meses. E depois tudo o que vier com marketing direto vem depois. É que se não criar uma audiência no início, vai ser muito difícil depois criar a audiência enquanto tem o produto. E se calhar, eu acho que vejo pouca gente a explorar esse tipo de negócio. Parece-me.
Ok, então primeiro criar a audiência, primeiro criar o público interessado, não é? Só depois lançar o produto, até porque a publicidade só potencia o que já tem procura. Não é? Se nós tentarmos usar a publicidade para criar um negócio, temos que ter uma margem muito maior, temos que ter muito mais folga financeira do que fazermos este trabalho contínuo de construção da audiência, e essa audiência vai adquirindo os nossos produtos e nós, ou serviços, ou seja o que for, e a partir dali nós vamos escalando. Eu acredito que a publicidade serve para escalar.
Posso dar um exemplo até?
Sim.
Tenho uma aluna minha que criou uma página só com o gato, e a maior parte dos produtos que ela pede, ela ainda nem sequer tem loja online, porque vende pelo Instagram. Assim que vem os produtos, ela apresenta o produto, tem todos vendidos.
E consegue fazer um estoque pequeno, né? Que ela faz um estoque pequeno, ou então nem faz estoque, vende aquela, faz quase uma pré-venda, faz um lançamento,
vende produtos em outro. E quando chega, vende, acaba por vender tudo.
Portanto, claro, isso é muito interessante.
Produtos pagados, se não tenho erro.
Certo. Sim, o segmento de animais de estimação, aqueles segmentos mais de coisas que nós gostamos, não é? Das nossas paixões, sejam os nossos animais de estimação, sejam atividades que gostamos de fazer, às vezes é interessante nós entrarmos nesse nicho, primeiro porque nós conhecemos muito bem as pessoas que estão do outro lado, provavelmente somos iguais, não é? Se ela tem gato, tem o gato, ela sabe exatamente aquilo que gosta para o seu animal, portanto é mais fácil nós compreendermos quem está do outro lado do que criarmos um negócio só porque vimos que havia ali um filão, há ali alguma coisa que nós achamos possa ser interessante, mas depois não compreendemos o cliente. E acho que também tem a ver com essa construção da audiência. Eu construo uma boa audiência se eu compreender muito bem quem está do outro lado. Se eu perceber exatamente quem são essas pessoas, por isso é que na tua audiência tu tens pessoas que gostam de poupança, gostam de investimento, gostam de desenvolver os seus negócios, se calhar até mais no longo prazo e percebem o longo prazo e não aquela pessoa que quer o curto prazo e quer o retorno imediato. Era essa outra questão que eu também tinha para te colocar. Quanto é que, assim, se é possível quantificar o tempo que nós precisamos para garantir que um negócio está estável, a funcionar de forma automatizada? Há bocadinho também partilhavas comigo em off que gostas de projetos que possam ser mais automatizados, mais uma renda mais passiva, um rendimento passivo e não tão de envolvimento direto. Quanto tempo achas que um negócio necessita até estar num patamar que possa funcionar de forma automática? Achas que é imediato? Demora algum tempo?
Depende do produto, não é? Se é um produto digital é automático. No sentido, imagina, uma aplicação, não é? Uma aplicação vende-se na App Store. Tu tens um marketing em que fazes conteúdo para a aplicação e que vende a aplicação. Portanto, a pessoa clica, vai diretamente para a App Store, faz download da app, deixa passar os 3 dias, inscreve-se ou não se inscreve, seja o que for, não é? Imagina, no primeiro mês tive 3 mil utilizadores, 3 mil inscrições, não é? É só manter o modelo de negócio a partir daí. Imagina, pode haver saturação da publicidade e trocar a publicidade, um ou outro post que é mais viral e depois aumenta o número ou diminui o número porque aquele post não é tão bom e não está a funcionar tão bem. Mas tens pouca coisa quando é. Aliás, com o fundo, no País das Maravilhas, queremos entrar. Então, uma mini lição de finanças. Se a pessoa quer ter um rendimento extra, não é? Estamos a dizer que a pessoa quer receber sem estar a trabalhar. Faz sentido? No sentido em que eu não quero receber à hora. Em que eu não quero receber à hora. Okay. Então, para eu não receber à hora, alguém tem que trabalhar por mim. Ou alguma coisa tem que trabalhar por mim. Existem três coisas que eu posso alavancar, neste sentido da alavancagem, de alavancar para não estar a trabalhar por mim. Caso contrário, eu vou ter que receber um determinado valor à hora. Okay? Existem três coisas. Primeiro, o trabalho de outros. Ou seja, posso ter outras pessoas a trabalhar para mim. Aqui é o mais conhecido. Já utilizamos este tipo de alavancagem há cerca de 10 mil anos, desde que inventámos a civilização e que passou a existir a agricultura. E é uma das possibilidades. É mais chata de todas, porque gerir pessoas é chato. É chato no sentido que é mais difícil, está bem? Depois da Revolução Industrial, aprendemos a alavancar outra coisa, que é o nosso capital. Eu posso pôr X dinheiro em ações com dividendos, ou em obrigações, ou comprar um negócio, e posso alavancar o meu capital, e pôr o meu capital a trabalhar para mim. Certo? Portanto, temos duas coisas que a gente pode alavancar. Pessoas, um bocadinho mais chato, capital, menos chato, mas o rendimento é. Eu tenho que ter muito capital para conseguir um rendimento dali. Certo?
Certo.
Okay. Uma terceira que surgiu na década de 70, que é código, seja ele em que forma for, não é? Eu posso ter código a trabalhar para mim. Vou dar um exemplo. Eu não preciso estar a vender neste momento porque tenho campanhas de marketing que estão a rolar para mim e a vender para mim, estão vendas a entrar. Certo? Essa. Ou posso fazer um conteúdo no YouTube, que não deixa de ser código, o código está aqui por trás, não é? Posso fazer um conteúdo no YouTube, aqui eu vai gerar receita, e eu já não estou a trabalhar, não sou o que estou a apresentar agora neste momento o meu conteúdo no YouTube. Certo? Pronto. Portanto, uma dessas três coisas eu tenho que conseguir alavancar, posso alavancar as três. Imaginem, eu alavanco as três, eu invisto capital, tenho código a trabalhar para mim, e tenho pessoas a trabalhar para mim também. Certo? Okay. Mas uma dessas três, agora, destas três, a pergunta era qual? Eu não sabia que eu disse isto. Qual era a pergunta? A pergunta era em que sentido? Eu estava a chegar a algum lado.
Okay. Até eu me perdi.
Okay. Agora, se nós formos três, qual é que é mais barata? Não é? Qual é que é mais barata? A mais barata, em princípio, será o código. Imaginem, se eu fizer um determinado conteúdo no YouTube, eu não preciso pagar nada por esse conteúdo. Se eu ficar viral no TikTok a vender determinados produtos, imaginem, eu posso muito bem fazer marketing de afiliados, por exemplo, pôr um link para um determinado produto e eu sou bom a tornar aqueles produtos virais. Eu precisei de investir zero. Não é? Certo?
Depende de muita coisa.
Boa, então.
Os afiliados não é assim tão transparente. Há muitos afiliados que investem em campanhas de Google, investem em campanhas em vários canais para conseguir alavancar ainda mais a visibilidade que querem ter nos produtos que estão a comercializar. Podem não vender diretamente, mas ganham aquela comissão e, portanto, não é assim tão transparente, nem tão literal, não é?
Dúvida, sem dúvida alguma, concordo plenamente.
E a viralidade no TikTok também não é assim. Se calhar temos que experimentar, fazer 100 conteúdos, 200 conteúdos, 300 conteúdos, até acertarmos num que se torna viral. Eu acho que a dificuldade, a maior parte das pessoas, e volta a uma questão que já coloquei antes, é o tempo. A maior parte das pessoas não está disposta a investir o tempo necessário para executar todas essas tarefas e até ter o resultado que será a alavancagem, será o crescimento do negócio, será mais clientes, de forma gratuita, não é? Portanto... acho que é toda uma questão de tempo, há investimento e tempo, e muitas vezes o que nos falta é a capacidade de perceber que é preciso tempo para que as coisas aconteçam, não é? Não é só uma questão de investimento, não é?
Concordo plenamente. Mas aí, voltamos à história do Ikigai, eu acho que quanto mais próximo o negócio que nós estamos a lançar for daquilo que eu for mais próximo daquilo que eu sou bom, das minhas skills, não é? Menos tempo eu vou precisar. No sentido em que, imaginem, uma equipa que joga em casa ganha mais jogos. Certo? Joga melhor. E acho que o Ikigai vai ajudar muito nesse sentido, em escolher um produto que realmente eu percebo daquele nicho, que eu consigo comunicar com aquele nicho, como tu há bocado disseste e disseste muito bem. Quando eu sou dono de um gato e tenho produtos pagados, eu percebo a minha audiência e sei como é que lhe vou vender, não é? E daí, se calhar, eu acho que isto da pergunta veio qual é a velocidade, não é? Que chegamos lá. Chegamos lá. Eu acho que quanto mais eu perceber a minha audiência e for melhor a vender, menor espaço de tempo eu vou precisar.
Olha, no outra questão. Diz, desculpa, pensei que tinha já tinha
melhor. No sentido em que, imaginem, por exemplo, se eu percebo. O que é que me custou fazer crescer a página do Homem Finanças em termos de crescimento? O que é que me custou? Nada. Nada no sentido em que, imagina, pouco tempo, um ano e meio, coisa assim, temos 30 mil seguidores, não é? Porquê? Porque está muito moldado àquilo que eu sou. A mesma coisa para a aplicação. Como é que chegámos tão rápido aos 3 mil downloads no primeiro, top 10 no primeiro mês na App Store? Como é que nós chegámos aí? Porque também foi, o exercício veio até do Ikigai feito com a minha esposa, nós não tínhamos nenhum projeto em comum, ok, é este projeto que vamos fazer, e portanto aquilo estava muito moldado a nós, sabíamos comunicar bem com a audiência, sabíamos como é que íamos vender, não é? E eu acho que isso ajuda, quanto mais perto for o produto daquilo que eu gosto de fazer e ajustado às minhas skills, mais rápido será o processo, quanto imaginem, se eu tiver que entrar num nicho que eu não conheço bem, eu vou ter que aprender sobre o nicho. Tem ali uma curva de aprendizagem muito maior, e se eu não tenho, por exemplo, skills marketing digital, vou ter que adquirir essas skills marketing digital. Portanto, eu vou ter que demorar mais tempo, era nesse sentido, vou ter que demorar mais tempo a conseguir os meus objetivos.
Certo. Sabes como é? A gente começa numa ponta, divaga até à outra e vai sempre ter ao sítio certo. Só que isto é normal, as conversas funcionam se nós começamos a criar os nossos raciocínios. Olha, eu tinha mais uma questão para te colocar, que isto é algo que eu vejo no meu dia-a-dia, na minha vida pessoal e profissional, que é quando um empresário inicia o seu processo, nem que seja um microempresário, um empresário no individual, que nós quisermos, há muitas vezes a mistura entre o que é as finanças profissionais e as finanças pessoais, principalmente micronegócios em que a conta da empresa é a mesma que é pessoal, em que existe aqui muita mistura até do dinheiro que entra e dinheiro que sai. Tens aqui algumas recomendações que possas fazer a estes empresários para que possam se organizar logo à partida?
Há um livro bom que se chama Profit First. Eu não sei quem é que escreveu.
Sim, conheço. Também existe o Profit First for E-Commerce Sellers. Também recomendo, que é muito bom.
Ok, boa, boa. Pronto, e ele diz no livro que abrir quatro contas é uma das quatro, alguma variação desta estratégia, não é? Portanto, uma para os impostos, não é? Outra para as despesas, outra para o lucro. E não me recordo qual era a quarta que ele dizia.
Haver uma para o dono da empresa e na versão para e-commerce, haver uma para os toques.
Boa.
Cinco contas.
Cinco
é importante.
Cinco. Muito bem. Pronto, qualquer uma variação dessas é boa para nós sabermos o que é que podemos gastar, porque de facto não ter dinheiro para comprar o próximo stock, não é? Mata o negócio e mata a fonte de rendimento. Então, acho meio crucial, e acho que o facto de criar estas várias contas ajuda bastante, e acho que chega, acho que não precisamos estender muito mais, porque em princípio isso será suficiente. Para além de que, imaginem, põe-nos a lutar para o lucro, isto em termos de objetivo, na minha opinião, põe-nos a lutar para o lucro em vez de nos pôr a lutar para a receita. A receita é uma coisa enganatória, não é? E eu não sei, agora estou curioso, eu gostava de fazer uma pergunta.
Claro,
pode ser? Boa, boa. Eu parece-me que a primeira coisa que mata os e-commerce, e pelo menos às vezes gosto de virar e-commerce, as pessoas pedem-me consultoria, eu vou lá virar. E normalmente o primeiro erro é sempre a mesma. A pessoa está para tentar competir com o preço. Mais nada, a pessoa tentou competir com o preço, a margem é diminuta e a pessoa não vê, que às vezes nem tem margem. A margem até é negativa. Quando
Sim.
Não tem publicidade. Não diz isso, não?
Sim, completamente, todos os dias. Nós no Tudo Sobre E-Commerce fazemos check-ups também financeiros, portanto fazemos check-ups de usabilidade e conversão, marketing digital, e também vemos a parte financeira das empresas, e é sempre uma desgraça nessa parte, infelizmente. Porquê? O que é que acontece? Nós até podemos estar a fazer bem as nossas campanhas de marketing, bons conteúdos a trazer as pessoas, mas o que nos liberta de margem não é sequer suficiente para pagar as contas, quanto mais voltarmos a investir no negócio. Esse, sem dúvida, que é um dos pontos-chave em termos de margem. Enquanto que há 5 anos falávamos em 10% de investimento sobre vendas, 15% de investimento sobre vendas, hoje vemos empresas com mais margem a investir até 25% de cada venda em publicidade. E, portanto, é muito difícil para um negócio menor competir com isto, porque, quer dizer, se não há margem, não há possibilidade de investimento. Essa é uma das questões. E depois é tudo que tem a ver com conciliações bancárias. Ninguém faz conciliações bancárias em Portugal. Importa-se tudo para a contabilidade em bolo e ninguém está a ver, por exemplo, tanto taxas que são pagas pelos métodos de pagamento, são pagas aos métodos de pagamento. Ninguém está a avaliar isto. Está muito a avaliar em bolo e não encomenda a encomenda, ou até método de pagamento a método de pagamento. E transportadoras. Está toda a gente, muito mais uma vez, a importar os custos em bolo para dentro do software da contabilidade, e não estão a ver parceiro a parceiro, encomenda a encomenda, geografia a geografia, para poder identificar onde é que poderemos ir buscar dinheiro para investir no negócio.
Boa. Tem mais uma questão. Que também é curioso. Uma coisa que já aconteceu, ter conhecimento de alguém que vendeu um negócio em sites como o Flipa, por exemplo.
Em Portugal, não. Em Portugal, não. Já há algum tempo que vou ouvindo podcasts internacionais sobre quem comprou um negócio ou sobre quem está à procura de comprar um negócio de e-commerce. houve aí uma febre muito grande de negócios dentro de Amazon, okay? Negócios muito automatizados, que eram com a Amazon FBA, portanto tinham lá o stock localizado na Amazon, tudo era gerido à distância com fornecedores e depois colocado lá o stock e basicamente era investimento publicitário que a empresa tinha que fazer. Mas a Amazon, sendo exclusivamente a Amazon, é um projeto arriscado, porque se alguma coisa corre mal, eles fecham a conta e nós perdemos. Conheço negócios de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros anuais, que bastou um erro ou dois de encomendas e eles fecharam. Então deixaram de se olhar tanto para esses negócios e passaram a se olhar a negócios mais incorporados, que têm loja online e que têm modelo marketplace e que trabalham em conjunto. Mas em Portugal não conheço nenhum que tenha sido vendido em nenhuma plataforma.
Ok, 5 estrelas. Também não conheço, mas queria saber. Internacionais também já vi vendidos, mas queria aqui um caso português, portanto ainda não era
Sim.
esta.
A questão é que nós temos, nós quando, não sei se já viste, se calhar já fizeste ou já viste fazer em due diligence numa compra de uma empresa. E não, o número de, o volume de informação que é necessário obter, o número de reuniões que são necessárias que existam para que exista uma venda de uma empresa, são até substanciais. Portanto, vender-se diretamente numa plataforma, em Portugal, pelo menos, okay? Também estou a olhar muito à nossa legislação e às nossas regras contabilísticas, legais, acho mais difícil do que quando olhamos para um modelo de alguém que está nas Filipinas, ou está em Bali, ou até nos Estados Unidos, ou na Austrália, por exemplo, há muitos casos de sucesso na Austrália. É muito mais fácil porque legalmente e fiscalmente eles são muito mais fáceis mesmo. A palavra mesmo fácil, nós somos muito mais complexos e, portanto, tudo o que tem a ver com a nossa análise financeira, de stocks, logística de um negócio, demora imenso tempo e envolve
Um risco muito grande.
muitas pessoas e até consultores, portanto, é mais complexo.
Ok, certíssimo. 5 estrelas. Muito bem.
Com isso. Olha, e alguma coisa mais que gostarias de partilhar com a nossa audiência do Tudo sobre e-commerce, neste nosso e-commerce à quarta?
Não, eu acho que eu acabei por não falar na anatomia. Uma coisa, um conselho que eu se calhar tenho dado aqui na anatomia do negócio mais automatizado, e voltando a pegar na vantagem competitiva, não é? Portanto, eu acho que não vale a pena abrir nenhum negócio. Esta é a minha opinião. Acho que não vale a pena abrir nenhum negócio quando nós não temos vantagem nenhuma competitiva. E às vezes, perguntam muito sobre fazer dropshipping, etc. Bom, há situações em que, imagina, eu conheço muito bem a audiência, eu sou muito bom a fazer marketing, e tenho uma vantagem competitiva que não está a ser explorada. Eu consigo fazer um anúncio melhor do que a concorrência, etc. Portanto, a vantagem competitiva não tem que ser só o meu produto é melhor do que o outro, não é? Eu posso ter uma vantagem num mercado que posso explorar. Mas uma forma, se calhar, que as pessoas esquecem um bocadinho de usar para conseguir vantagem competitiva é, muitas vezes, ir, sei lá, a feiras internacionais, coisas assim, que tem lá produtos, ou feiras aqui em Portugal, na fila ou algo do género, em que tem lá produtos em que, de facto, alguns produtos não têm presença online, porque a pessoa já tem, às vezes, 65 anos ou uma coisa do género, que é uma coisinha que foi fazendo e não consegue mexer nos meios digitais e não arranja ninguém para fazer, e às vezes fazer parcerias com essas pessoas, indo a feiras, etc., é bom para caçar produtos com vantagem competitiva. Tenho aqui um que não posso dizer qual é que é, mas encontrei, por exemplo, numa dessas feiras, encontrei um produto que de facto era muito diferente de tudo que eu tinha visto e que ela conseguia produzir em massa o suficiente para experimentarmos a presença online. Mas não está lançado, não posso partilhar, mas está quase.
Boa, boa. Sim, isso é uma ótima ideia, sem dúvida, porque na verdade nós não precisamos de inventar tudo, não é? Nós podemos encontrar parcerias e esses parceiros nos
É isso.
ajudarem a lançar novos projetos, novos
E
negócios.
dar-nos a vantagem competitiva que nós não temos, por exemplo, em termos de produto, não é? E usar as nossas forças que nós temos, seja de marketing, seja do que for.
Sim,
Sem dúvida alguma.
claro que sim.
Muito bem. Outra coisa, em termos de
Diz.
anatomia, do negócio, acho que diferentes negócios têm anatomias diferentes no automatismo, não é? Por exemplo, imagina, uma aplicação não custa nada automatizar, porque fica na App Store, é vendendo na App Store. Imagina, no máximo arranjo um assistente virtual que trata das reviews, etc., de responder às pessoas que gostaram ou que não gostaram da aplicação e dos mails com pedidos de informação, e é mais fácil. No que toca, e o pagamento é feito diretamente, e o controle é feito pela própria App Store, portanto, há aqui imensas coisas já estão automatizadas quando ocorrem essas plataformas. Em termos de produto físico, é mais difícil, regra geral, principalmente porque eu não gosto de usar o AliExpress ou o Alibaba ou algo do género, normalmente gosto mais de arranjar alguém que tenha um produto, e normalmente é mais falado, e nos serviços também é muito, muito, muito mais difícil, normalmente quase impossível de automatizar, a menos seja aquilo que se chama Software as a Service. Por isso, se querem um rendimento mais passivo, ter isso em conta, não é? Antes de escolher o produto, não é? Ter isso em conta de, ok, quanto é que eu quero trabalhar? Não é? Porque eu quero ter um negócio ou quero ter um autoemprego? Porque há pessoas que confundem, há amigos meus que dizem, tenho um negócio, não tenho negócio nenhum, tu trabalhas mais do que trabalhavas de antes, quando trabalhavas para outra de outra, que negócio é que tu tens, não é? O negócio é que tem a ti, já não é mau. Portanto, e se calhar, se nós pensarmos estas coisas no início, não é? Criamos prioridades, E é mais fácil. Agora, por exemplo, para automatizar serviços, se calhar recorrer a plataformas como Fiverr para fazer automatização, ou Upwork, e depois recorrer a outros freelancers, há maneiras de o fazer também, mas é mais complicado. Eu disse que era quase impossível, não é quase impossível, mas é mais, de facto, mais complicado fazer essa automatização de serviços. Produtos digitais, sim, é mais fácil.
Sim, se forem produtos digitais, um infoproduto, não é? Tens um conhecimento único sobre... fazer um tipo de artesanato, por exemplo, crochê. Tens um conhecimento único sobre fazer bonecos em crochê. Porque não vender esse conhecimento? Podes vender os bonecos, mas também podes vender o conhecimento para os fazer e até podes vender também os padrões que desenvolves. Portanto, há aqui várias coisas que podes ter num único segmento, não é? Não precisamos de vender só uma coisa. E há uns anos, e estes últimos anos, com as pessoas estarem mais em casa, agora nem tanto, mas o facto das pessoas estarem mais em casa, de poderem usufruir mais da sua própria casa, tudo que tem a ver com produtos que envolvem algum trabalho manual, até para passar o tempo, até como hobby, pode ser algo interessante e a pessoa pode desenvolver aqui várias áreas de negócio e não apenas uma. Acho que pode ser interessante. Bem, Milton, acho que chegamos ao nosso tempo. Nós temos sempre aqui mais ou menos os 30 minutos, já devemos ter ultrapassado um bocadinho, mas sem problema. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. E quando tiveres novidades nos teus projetos, diz-nos para podermos partilhar também. E o resto da audiência, muito obrigada e até para a próxima semana, para mais um e-commerce à quarta.
Muito obrigado.